Alguns textos, vamos trabalhar em algumas situações importantes. Eu quero começar com o livro de Atos. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1. Atos 1, 1. Atos capítulo 1, versículo 1. E diz assim: Dr. Lucas está escrevendo para Teófilo, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Amém. Espírito Santo, fala conosco hoje, nesta manhã. Ministra-nos segundo a revelação do teu Espírito Santo, o poder que há em ti. Fala conosco, Senhor, muda a nossa mentalidade, atua em nós de uma forma poderosa nesta manhã para darmos os passos necessários e certos para o nosso crescimento espiritual e também, Senhor, para a nossa comunhão e intimidade contigo. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, pelo tempo de adoração que tivemos aqui, pelos teus milagres realizados em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus, independente das circunstâncias que nos rodeiam. O Senhor é Deus. E a ti, Senhor, mais uma vez declaramos a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos vendo aqui o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele era um médico, Lucas, né? Chamava-se Lucas. É o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Ele era um médico, ele não era um dos discípulos de Jesus, ele não era um dos discípulos diretos de Jesus, um dos doze. Mas ele foi inspirado por Deus, tanto para escrever os acontecimentos da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, né? Quanto para escrever os atos dos apóstolos da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é interessante é que o seu método de escrita foi baseado em investigação, conversar com as pessoas que estavam ao redor, que andaram com Jesus. Então, ele foi relatando. E como médico, ele era um homem inteligente, né? Ele tinha capacidade e sabedoria para escrever um dos melhores livros, um dos melhores evangelhos dos quatro, né? Porque muito sábio ao determinar de forma sucinta e objetiva quem Jesus fez e aquilo que ele era. E quando começa, então, a falar a respeito da vida, dos atos dos apóstolos, ao qual alguns até declaram que deveriam ser os atos do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo não só na vida dos apóstolos, era o Espírito Santo na vida de muitos homens e mulheres de Deus atuando. E ele foi relatando algumas dos seus relatos, era porque ele esteve junto, presente, ele andou com esses apóstolos, com essas pessoas, outros também porque ele havia ouvido falar, né, ouvido dizer. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é naquilo que o próprio Espírito Santo levou ele a escrever, é que naquilo que ele estava escrevendo ou relatando, ou aquilo que ele chama o primeiro tratado, o seu primeiro tratado, ao qual ele fala do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ele começa a dizer aqui que ele fez esse tratado escrevendo acerca de tudo que Jesus começou. Fala comigo assim, ele só começou. É interessante que Jesus começou algo, ele deu início a algo com a sua existência aqui. Mas diz aqui, começou não só a fazer, mas a ensinar. Como está escrito aqui nessa tradução, né, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. O que ele relatou? Duas coisas. A primeira delas, o que Jesus ensinou. A segunda delas, o que Jesus fez. Ele não trabalhou só em princípios. Ele não trabalhou só naquilo que Jesus ensinava. Ele não trabalhou só no conhecimento, na sabedoria. Ele não trabalhou só no aspecto racional ou no aspecto escolar da coisa. Ele trabalhou também, ou seja, ele foi levado pelo Espírito Santo a escrever também que Jesus não viveu só de conversa, não só de blá blá blá. Jesus não só falou, Jesus também fez. Se fosse hoje, o famoso ditado que nós temos, não sei se usa aqui em Portugal, mas ele estava aqui simplesmente relatando que Jesus matou a cobra e mostrou o pau. Não sei, usa esse ditado aqui em Portugal ou não? Não? Como é que nós falaríamos aqui em Portugal? Olha só, 18 anos de Portugal, vou aprender algo novo hoje. Como é que se diz aqui quando a gente fala algo e mostra que fazemos esse algo que falamos? Como é que é? Tem algum ditado para isso? Não tem. Então, absorve o nosso. O bom da língua brasileira, portuguesa, no Brasil, né? É isso, é que a gente tem várias expressões para dizer outras coisas. Quando a gente fala algo e faz, a gente diz assim, olha, eu matei a cobra e mostrei o pau. Tá vendo? Porque às vezes tem gente que fala, matei a cobra, mas fala, cadê o pau que você matou a cobra? Só blá 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 e só conversa. Mas ela é da Romênia. É dito e feito. Pronto, né? Stella é romenita, todo mundo sabe disso, né? Amém? Mas o que importa aqui é que nós saibamos que o evangelho não está bloqueado, parado ou travado apenas em palavras. Mas infelizmente hoje nós vivemos muito mais de palavras do que de ações, atitudes. Nós falamos muito e fazemos pouco. Falamos muito ou até mesmo ouvimos muito. Porque há pessoas que nem falam, só ouvem. Né? Há aqueles que falam muito, fazem pouco. Aqueles que ouvem muito a respeito de Jesus Cristo, creem naquilo e fazem pouco. O que nós estamos vendo aqui é que Lucas está mostrando um retrato de Jesus, de que Jesus não só ensinou, mas Jesus também fez. Nós, como cristãos, também devemos não só trabalhar na esfera do conhecimento. E o que eu quero ministrar hoje na nossa vida, que está relacionado com a importância da prática daquilo que aprendemos. Hoje eu quero falar a respeito de praticar aquilo que se ensina, de vivenciar aquilo que para nós é uma revelação. Irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a Palavra de Deus não é apenas teoria e não morre apenas dentro do que é teologia. Teologia, como você mesmo bem sabe, teologia é o estudo sobre Deus. E muitas pessoas hoje procuram conhecer isto. Muitas pessoas hoje procuram conhecer mais a Deus. Muitas pessoas procuram saber quem é Deus e como nós podemos amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus. As pessoas estão em busca do conhecimento. As pessoas estão em busca até, através do conhecimento, ter alguma experiência. E aí é que entra um facto importante, que nós só conseguimos experimentar Deus quando estamos dispostos a ter atitudes e ações com base naquilo que conhecemos, naquilo que Ele nos ensinou. Ele ensinou muita coisa. E também fez para nos mostrar que verdadeiramente é assim. Ele não só fez para que nós pensássemos, ele fez porque ele é Deus. Ele fez porque ele é o Filho de Deus. Ele fez porque ele pode, ele era, né, plenamente cheio do Espírito Santo. Jesus era Jesus, eu sou eu. Espera um pouquinho, ele fez. Não só fez, mas ensinou, dizendo ainda que nós éramos capazes de fazer obras maiores do que as que ele fez. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você vai fazer obras maiores. Que Jesus! Uau! Quais foram as obras de Jesus? Vamos pegar caso simples, ele ressuscitou mortos. Ele impôs as mãos num defunto, num cadáver, e o cadáver ressuscitou. Olha aí. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai fazer obras maiores. A Agora, o que é que se passa conosco muitas vezes? Por que que estamos vivendo esse aspecto de falar muito, fazer pouco? O que é que está faltando em nós? E aí eu quero associar algumas coisas, eu quero associar alguns versículos bíblicos, quero ministrar algumas coisas sobre as nossas vidas, para que nós possamos desenvolver aqui um raciocínio, mas sair daqui com um posicionamento. Um posicionamento de aprender, ensinar e fazer. E fazer. Sairmos do blá 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 para a prática. Experimentarmos Deus nessas situações. Sabermos que realmente Deus existe não porque ouvimos um pregador. Saber que realmente Deus existe não porque, né, ouvimos os testemunhos espalhados por aí nas igrejas, hoje na internet. Não, porque conhecemos mesmo, experimentamos Deus na nossa vida. Ele nos usou. Ele me encheu do seu Espírito Santo e usou a minha vida para transformar uma situação, para transformar uma vida, uma família. Porque o propósito principal do Senhor também está relacionado com isso. Não tem a ver com as coisas materiais deste mundo, mas principalmente com as vidas. Deus tem o seu interesse nas vidas. Deus se importa com você. Deus ama a você. Deus não ama o que você tem. Deus ama você, quem você é. Amém ou não amém? Isso é importante para Deus. E é lógico que Ele vai usar das circunstâncias físicas, materiais, né, relacionais, para chamar a nossa atenção para com Ele. Para que nós venhamos o conhecer e venhamos o experimentar. Saber que aquilo que Ele ensinou, mas também aquilo que Ele fez, entendendo que obras maiores eu também farei. Porque é algo que Ele declarou sobre nós. Então, um dos aspectos interessantes que eu quero começar aqui a ministrar as nossas vidas para trabalharmos neste assunto, eu quero ler também o texto de Mateus capítulo 7. Versículo 28 e 29. E nós vamos avaliar aqui uma situação bastante interessante sobre a época em que Jesus estava a ensinar e a fazer as coisas. A fazer e a ensinar tudo aquilo que Lucas soube, ouviu, né, e viu até. Eu creio que em alguns momentos ele estava presente. Amém? E diz assim que, ao concluir Jesus um discurso, quando ele estava fazendo discurso, o que ele estava ensinando? O que ele estava fazendo? Desculpa. Ele estava a ensinar. Quando Jesus, então, concluiu um discurso, quando ele concluiu um ensinamento, quando ele estava ali passando princípios, logo a seguir, né, ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Doutrina tem a ver com práticas, princípios. Coisas que são importantes para a vida, não só religiosamente falando, nós podemos estabelecer doutrinas dentro de casa. Amém? Doutrinas têm a ver com coisas que devemos praticar, fazer. Então, eles se maravilhavam da sua doutrina porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ou, em outras traduções, vai dizer, não como os mestres da lei. O que havia nesse tempo? Mestres da lei. Pessoas entendidas da lei de Deus. Conhecedoras daquilo que era a vontade de Deus, os princípios de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Tal e qual muitos de nós aqui. Alguns mais, alguns menos. Alguns mais porque já estão há mais tempo na igreja ou porque procuraram mais conhecimentos, outros menos, porque talvez estejam há pouco tempo na igreja, ou porque não têm procurado também o conhecimento. Temos os dois lados, as duas faces desta moeda, né? Mas o que importa é que todos nós sabemos sempre alguma coisa relacionada com Deus. É verdade ou não é? Quem sabe aqui pelo menos um mandamento? Qual que você conhece? Fala um aí, grita bem alto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse lado aqui conhece o primeiro mandamento. Aqui, desse lado, qual que vocês conhecem? Não matarás. Ama a Deus e não mata ninguém. É? Honrar pai e mãe, tá vendo? Os jovens aprendem, tá vendo? Honrar pai e mãe, senão leva burdoada. Não, não é isso, né? Né? Para que, é o mandamento com promessa, para que tenhas vida longa, longevidade. É interessante. Irmãos, então nós conhecemos alguma coisa. Nós temos o conhecimento de princípios. Você conhece algum princípio bíblico? Fala aí um princípio bíblico. Só um que você conheça. Hã? Não estou falando de mandamento agora. Fala só um princípio bíblico que você conhece. Como? Não julgar para não ser julgado. É um princípio. Mas, desse lado, alguém? Chuta! Eu sei que você conhece tantos, por isso você está confuso em qual que você fala. Não é? Mas há princípios, por exemplo, para casamento. Marido! Ama a sua esposa como se fosse seu próprio corpo. Para a mulher, sente submissa ao seu marido. É ou não é? Mas, a Isabela falou dos filhos, honrar pai e mãe, obediência. Há princípios, como né, a Ana Tereza disse aqui para nós, aqui, princípios para relacionarmos a sociedade. Não julgar para não ser julgado. Porque com a medida com que você tiver medido alguém, assim você também será medido. É ou não é? Então nós estamos em princípios da sociedade. Há princípios para o trabalho. É ou não é? Como é que você deve trabalhar? Como se fosse ao Senhor, de forma diligente. Como se fosse a Deus. Como é que você deve tratar os seus empregados? Hã? Você deve tratar ele com justiça. Amém ou não amém? Entendendo que ele também é seu irmão. É interessante que a Bíblia nos traz princípios para o trabalho, nos traz princípios para convivermos na sociedade. Né? É interessante, um dos maiores princípios que hoje até o mundo utiliza, para você ter ideia, é aquele ao qual Jesus utilizou dizendo assim, ó, não faça às pessoas aquilo que você não quer que elas façam com você. Ou, Jesus disse de outra forma, aquilo que queres que te faça, faça você primeiro a eles. Né? Jesus ensinou o princípio né, da semeadura, ao qual você deve semear para colher. Ele mesmo declara que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Há princípios para a vida financeira. Então, nós vamos reconhecendo a questão né, do dízimo, da oferta, das primícias, da boa administração. É interessante, irmãos, que há princípios para tudo e nós conhecemos. Porque nós ouvimos de um púlpito, nós lemos num livro evangélico, nós ouvimos de uma pregação na internet, nós aprendemos numa escola bíblica, os princípios, eles vêm até nós. Nós temos o conhecimento. Porque o ensino está presente sempre. Jesus escolheu esse método para estabelecer a sua igreja e para proclamar a sua palavra. É interessante que ele declarou algo. Ele disse, ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos. De que forma? Ensinando-os. Está lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. Olha que interessante, ele fala, para nós irmos e fazermos discípulos ensinando a guardar todas as coisas. Olha aí o ensino presente. Ou seja, eu primeiro sou ensinado, mas dentro do propósito de Jesus é que depois eu venha ensinar outro. Apóstolo Paulo, falando sobre este princípio, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E Paulo diz, Timóteo, assim como você aprendeste de mim. Olha só o que ele fala. Como você aprendeu comigo, vendo e ouvindo. Ensina agora a homens fiéis e idôneos que ensinarão a outros. Olha aí, quatro gerações. Paulo ensinou Timóteo. Timóteo vai ensinar a homens idôneos e fiéis que ensinarão a outros. Este é o princípio, essa é a forma que Deus escolheu para fazer com que o Evangelho chegasse a toda criatura. Através do discipulado, através do ensino. Através de aprender e passar aquilo que nós estamos aprendendo. Então, é muito forte este aspecto. É muito importante para a vida, para a nossa vida cristã. Nós temos que aprender. Nós precisamos aprender realmente quem é Deus. Como Deus age. Precisamos aprender quem nós somos, de onde viemos, o que é que estamos a fazer aqui, para onde nós vamos. É importante aprendermos quem é Jesus Cristo, o plano da salvação, o que é, qual é a função do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós precisamos aprender a respeito do Espírito Santo, precisamos aprender que Ele é o Consolador, que Ele nos batiza e nos enche dEle próprio, Ele é o poder de Deus para realizarmos as obras. Precisamos aprender a respeito da igreja, porque a igreja não é boa ideia de homem. A igreja é algo que Jesus projetou em Deus. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. O que é interessante é que a igreja, irmãos, é algo de Deus. Eu preciso aprender a respeito da visão de Deus em relação à igreja. O que, que a Bíblia me ensina, o que os homens de Deus têm para me dizer a respeito do que é a igreja. Porque nós próprios somos igreja. E eu preciso saber. Eu preciso conhecer, porque o facto de eu ser igreja não significa que eu posso ficar isolado por aí, sozinho, andando sozinho. Mas muita gente gosta de andar sozinho, à sua própria maneira, porque acredita que é eu e Deus. Já não preciso de mais ninguém, de mais nada. E Deus nos ensinou a ser comunitário. Deus mesmo é comunitário. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E ainda assim ele resolveu criar o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança para se relacionar com ele. E quando disse para o homem, né, depois de criado, o abençoou, disse, crescei e multiplicai-vos. Quando Deus disse que a coisa não estava boa, sabe quando foi? Quando o homem estava só. O homem não deve andar só. O homem tem que andar em comunidade. O homem tem que estar associado principalmente aos projetos de Deus. E a igreja é um projeto de Deus. A igreja nos traz cobertura espiritual. O que, que é isto? Eu preciso aprender. A igreja nos traz paternidade. O que, que é isto? Eu preciso aprender uma paternidade genuína. Eu preciso aprender o que é realmente Deus como Pai. E Deus vai usar figuras paternas para me ensinar quem Ele é. O seu amor, o seu cuidado. Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está assim, você está entendendo, pastor, hoje? Eu estou aqui passando para você algo. Eu quero te mostrar que é importante você aprender. O ensino é fundamental. É por isso que nós aqui, por exemplo, temos uma disciplina na igreja que se chama crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente porque a própria Bíblia fala a respeito das fases que nós temos. Nós, quando nascemos de novo, somos como um bebê que precisa ser amamentado, precisa de um leite, né, materno. Ele não tem estrutura, é frágil, precisa de cuidados, mas com o tempo, né, eu preciso crescer para comer alimento sólido. E Paulo exortava a igreja de Coríntios dizendo que não podia dar a eles alimento sólido, que eles ainda não estavam preparados, dizendo que vocês já deviam ser mestres. Olha o que ele estava chamando a atenção da igreja, dizendo, vocês já deviam estar ensinando, mas ainda estão precisando de biberon, né? De biberão, de leitinho. Por quê? Porque não cresceram espiritualmente. Então, é importante o ensino. É importante porque o ensino vai me trazer bases. O ensino vai me trazer sustentação de quem Deus é na minha vida e de quem eu sou nele. O ensino, o aprendizado, vai formar em mim princípios e valores eternos, ao qual o próprio Jesus em Deus e o próprio Deus estabeleceu. Não são ideias humanas, são princípios de Deus. Então, é importante o ensino? Sim! Porque senão, sem o ensino da palavra, sem o conhecimento da palavra, sem o conhecimento de Jesus, o resultado será que eu vou viver na terra com os princípios da terra. E quem vive na terra com princípios da terra é da terra. Mas aquele que recebe os princípios que vêm do alto. Diz a palavra de Deus, o próprio Jesus fez essa afirmação, quem vem do alto está sobre todos. É sobre todos. O que é poderoso nisso é que quando eu absorvo os princípios, os valores e os ensinamentos do reino de Deus, eu, mesmo que esteja na terra, estou sobre todos. O meu posicionamento é diferente, a minha autoridade é diferente. O que nós estamos vendo aqui é o que Jesus estava fazendo. Haviam homens que eram mestres da lei, conhecidos também como escribas. Eles ensinavam. Eles ministravam as leis e os princípios. Mas quando Jesus chega numa nova autoridade. Ou Jesus chega, na verdade, com autoridade. O que que eles tinham? Conhecimento, mas não tinham autoridade. O que que eles tinham? Conhecimento, fala comigo, conhecimento, mas não tinham autoridade. O que é que levou estes homens a ter conhecimento, mas não ter autoridade? Qual é a principal questão que levou estes homens a ter conhecimento, mas não ter autoridade? É porque eles faziam as coisas de forma religiosa, mas não praticavam a verdade do que trazia o ensino. A verdade do ensino eles não praticavam. Eles praticavam o cerimonial. A limpeza dos copos, a manutenção dos utensílios, as regras dos rituais. Mas aquilo que realmente era necessário fazer, eles não faziam. E então, até mesmo quando traziam o ensino sobre o povo, aquele ensino vinha como um peso. E a mensagem era praticamente: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. A mensagem deles basicamente era esta. O povo mesmo, muitos, olhavam e falavam assim: mas que é isto? Eles ensinam algumas coisas e não praticam aquilo que ensinam. Pelo contrário ainda, Jesus ainda os exortou, está lá em Marcos capítulo 7, dizendo a eles assim: vocês invalidam a palavra de Deus através dos vossos costumes. Os costumes de vocês estão invalidando a palavra de Deus. Quem é que tem costume? Alô? Todos nós temos costumes, é verdade ou não é? Eu espero que você tenha bons costumes. Como, por exemplo, levantar de manhã, escovar os dentes, né? Tomar seu banho. Quem tem costume de tomar banho aqui? Ganhe esse hábito, pelo amor de Deus. Faz disso um costume. Mas nós temos costumes que são saudáveis. É verdade ou não é? Os costumes podem ser chamados de hábitos também. Amém ou amém? Ah, mas eu estou acostumado a fazer isso dessa forma. Quantos já utilizaram expressões desse tipo para alguma situação? Seja trabalho, seja com algum amigo, seja alguma coisa que você estava fazendo em casa. Ah, estou acostumado a fazer assim. Hã? E vou continuar fazendo assim. Mesmo que o seu amigo venha e fale: olha, faz desse jeito que é melhor. Não, eu estou acostumado a fazer assim. O que que os costumes fazem conosco muitas vezes? Nos bloqueiam, nos cegam, nos travam, impede a nossa evolução, impede o nosso crescimento. Irmãos, eu sei que os costumes são bons porque fazem preservar algumas coisas da nossa própria vida, da nossa própria herança, dos nossos pais, etc. e tal. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui a algo. Que quando um costume começa a bloquear a tua evolução, o teu crescimento, aqui na terra mesmo, mas mais ainda, com o teu relacionamento com Deus, então chegou a hora de você tomar uma decisão, de abrir mão dos costumes. De abrir mão dos costumes, porque há coisas melhores. Mas Jesus exortava aqueles homens, aqueles escribas, aqueles homens que eram, entre aspas, autoridades porque tinham título, mas não tinham autoridade porque as suas práticas invalidavam o seu próprio título, o seu próprio ensino. Estes homens, eles eram repreendidos por Jesus, porque eles pregavam algo ao qual eles não faziam. Olha aí, logo o ensino é importante. O ensino é bom, o ensino traz alicerce, o ensino me fundamenta, o ensino me traz crescimento espiritual, o ensino é maravilhoso, mas se o ensino não for seguido de prática, Se o ensino não gerar em mim hábitos novos, realizações novas, se o ensino não fizer em mim algo que me leva a uma ação, a uma atitude, não passa de conversa. Jesus não só ensinou, mas também fez. Jesus não parou no aspecto do conhecimento. Jesus não parou apenas no aspecto da sabedoria. Ele realizou obras. E o meu desafio hoje aqui para você é que nós possamos sair do estado de absorver conhecimento, porque hoje o que nós mais queremos é conhecimento. Nós estamos numa era em que o forte é conhecimento, em que as pessoas estão em busca do conhecimento, e isso é tão forte, irmãos, que já não dá para esconder conhecimento. Não dá mais. Minha filha vem perguntar para mim: pai, eu preciso fazer um trabalho de alguma coisa, como é que eu faço isso? Eu digo para ela assim: vai perguntar para o tio Google. E o tio Google é casado com a mulher YouTube. E se você não aprender no escrito, tem lá provavelmente a prática visual. Já não se esconde conhecimento. Antigamente o conhecimento era algo que nós tínhamos, é ou não é? O nosso conhecimento, aquilo ali me acrescentava valor. Eu sou o único aqui na empresa que sei fazer isto. E aí o patrão me paga bem porque eu sou o único na empresa que sei fazer isso. Aí vai lá, hoje em dia, 10 funcionários que estão debaixo dele, vai no YouTube, vai no Google, aprende a fazer o que o cara sabe fazer. Né? E o resultado é que agora ele já não tem valor. Há 10 na fila para ocupar o teu lugar. Você está me entendendo o que eu estou falando? Mas esta é a era do conhecimento. E sabe o que as pessoas estão atrás? Sabe o que elas mais anseiam? É de conhecimento. Elas querem conhecer mais. Elas querem saber mais. A conversa, muitas vezes, nos nossos círculos de amizade é quem sabe mais. A gente não percebe isso. Mas é quem sabe mais. É interessante que quando um fala: ah, olha, eu aprendi isso, não sei o quê, o outro já vem com uma outra conversa: mas eu aprendi aquilo assim, assim, assado. Quem sabe mais? Quem sabe o quê? E a questão aqui já não é mais quem sabe, quem não sabe. Quem tem mais conhecimento, quem tem menos conhecimento. O que está valendo agora é quem pratica mais o que sabe. Dá um cutucão em alguém que está do seu lado e fala assim: agora vai pegar pesado. O que adianta nós sabermos tanto e fazermos pouco? O que adianta eu conhecer tantos princípios? O que adianta eu conhecer tantas coisas boas e não aplicá-las à minha própria vida? O que adianta? Qual é o mérito que eu tenho neste conhecimento? O que é que me faz? O que é que faz de mim uma pessoa diferente? Uma pessoa que vem marcar os outros? Irmãos, o que é interessante aqui é que Jesus marcou a história. Não só porque ele tinha o conhecimento para ensinar, mas porque ele também fazia aquilo que ele ensinava. Como diz o bom brasileiro, ele matava a cobra e mostrava o pau. Você está percebendo? Quando ele dizia: eu vim para que tenham vida, ele ressuscitava mortos. Quando ele diz que ele veio para, né, quebrar as cadeias daquele que está aprisionado, curar o coração das pessoas que estão feridas, para libertar, ele expulsava demônios, ele curava enfermos. Olha que poderoso! E nós hoje estamos vivendo um tempo, irmãos, em que se prega tanto e se vive pouco. Nós precisamos ser tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus para que a nossa mensagem seja testificada. Ela seja, irmãos, testificada pelas nossas ações. Mas aí é lógico que quando nós estamos pregando sobre isso, e até eu sou tentado a fazer isso, nós geralmente nos apegamos aos sinais, aos prodígios, nós nos apegamos às maravilhas. É ou não é? Não, realmente, porque o poder de Deus está em mim, então eu quero sair daqui hoje e vou orar por enfermos e vou expulsar demônios. Aleluia. Amém, vai mesmo, em nome de Jesus. Mas muitas pessoas saem daqui numa empolgação tal, para orar por enfermos, para expulsar os demônios, para, né, revolucionar uma cidade. Elas saem daqui, é hoje! E se esquecem do básico. Que se elas não tiverem autoridade como Jesus, elas não vão conseguir fazer nada. Jesus ensinava com autoridade. E de onde vinha essa autoridade? Era proveniente do quê? A autoridade que Jesus tinha era proveniente de um relacionamento saudável com o Pai. Conforme ele se relacionava com o Pai, ele durante o dia andava pela terra e fazia tão somente o que havia ouvido do Pai, visto do Pai. A grande questão aqui começa aí. Nós queremos ter autoridade para fazer coisas grandiosas, mas nos esquecemos de alguns detalhes. Eu vou pegar aqui coisas simples, básicas. Oração. Oração. Tem gente que lembra de orar domingo às 9 horas da manhã. Ah, tem intercessão na igreja hoje, vamos para a intercessão. Mas nós aprendemos, e agora vamos lá, olha lá, o ensino. Quem está fazendo VD sabe o que nós somos ensinados. E ainda aqui nessa igreja a gente vai dando chance, vai facilitando a vida das pessoas. Isso é culpa da Luísa. A gente vai aprendendo no vídeo discipular, por exemplo, a importância do meu tempo a sós com Deus. Quem fez aí pelo menos o VD1, uma parte do VD1, aprendeu isto. A importância do meu tempo a sós com Deus. Que implica eu fazer o que nesse tempo a sós? Orar, ler a Bíblia e depois escrever o que Deus me disse e o que eu disse para Deus. Simples. Mas eu quero expulsar demônio, pastor. Isso é muito simples. Eu quero ganhar uma cidade para Cristo, pastor. Eu quero ver minha família transformada. Aí eu te pergunto, aquilo que você aprendeu, e até numa conversa com alguém que está num nível abaixo do teu, espiritualmente falando, e você ensina ele que é importante ter relacionamento com Deus. Como é que é? Você ensina. Importante orar. Importante ir na igreja. É importante ouvir a palavra. É importante ler a Bíblia. É importante ter comunhão. A gente ensina porque a gente sabe. Nós aprendemos. E a pergunta é, fazemos? Eu quero transportar você hoje do conhecimento à prática. Existe um bloqueio na nossa vida hoje. E as desculpas são as mais variadas. As desculpas é a falta de tempo. As desculpas estão relacionadas com o excesso de trabalho. As desculpas é a casa, são os filhos, é o marido, é a esposa, é o cachorro, é o periquito. Todo mundo é culpado. Mas quando nós fizermos uma boa avaliação, nós vamos descobrir que há coisas que nós achamos importante, ao qual nós criamos como hábitos, ou, mais do que hábitos, costumes. Eu tenho o costume de chegar em casa e antes de fazer qualquer coisa, parar em frente à minha televisão e fazer um zap. E quando vai chegar a altura, eu fui ver, já passaram 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí eu acordo para a vida. Ai, amanhã ainda é segunda-feira. Tem que preparar a roupa, tem que preparar a casa, tem que preparar a comida, tem que fazer a marmita, tem que fazer... Ai, eu não tenho tempo para nada. Mentiroso. Você não está sabendo administrar o seu tempo para aquilo que é importante. Isso! Nós estamos falando das pessoas que realmente têm bastante coisa para fazer. Pior é aquele que não tem nada para fazer. Pior é aquele que tem uma vida tranquila. E já não tem tanto trabalho, já não tem tanto filho, já não tem tanto neto, já não tem tanto cachorro, já não tem tanto periquito. E ainda assim as coisas pequenas. Aquilo que ele sabe, os princípios, Aquilo que ele tem conhecimento, ele não está disposto a fazer. Orar. Ler a Bíblia. Ter comunhão. Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Nós queremos fazer coisas grandes, nós pensamos em, quando fala a respeito de fazer as obras de Jesus, obras maiores nós faremos, nós estamos pensando só nos sinais. Nós estamos pensando só nos milagres. Mas, irmãos, o que levou Jesus a fazer sinais, irmãos, a praticar os milagres, está com base nesses pequenos detalhes que precisam ser costumes, hábitos na nossa própria vida. Como ter um relacionamento saudável com o Senhor. Orar. Pastor, mas eu não sei o que eu vou dizer. Eu vou chegar lá e é estranho, pastor, porque a minha mente começa a roubar todo o meu tempo. E quando eu vou começar a falar, Senhor Jesus, eu já começo a pensar na conta que eu tenho que pagar, na coisa que eu tenho que fazer. E, pastor, eu não consigo. Por que você não consegue? Porque você não tem hábito. Você não tem hábito. Mas como é que se ganha um hábito? Como é que uma coisa vira costume? Você toma banho hoje porque a tua mãe todos os dias pegava o chinelo e falava assim, você vai tomar banho. Eu sei que muitos de vocês não precisaram, mas alguns aprenderam só assim. Na força. Alguns só aprenderam a importância de determinadas coisas quando eles eram levados à força a praticá-las. E ainda tinha aquele sem vergonha que ligava o chuveiro ainda e não se molhava. Passava 10 minutos, ele desligava e falava, acabei, mãe. A mãe chegava e falava, que shampoo, mas que sabonete você usou? Sabonete de caatinga. Mas olha só, ainda assim demorava, aí chegava o dia que a mãe entrava de surpresa na casa de banho e falava, você está me enganando, não é seu sem vergonha? E era chinelada, sabonete para tudo quanto é lado, esfregava até arrancar a pele, que a mãe fazia com raiva, né? É interessante, irmãos, mas nós vamos vendo aqui, os costumes, muitas vezes eles vão entrando na nossa vida porque nos forçaram. Hoje ninguém nos obriga a nada. Nem Deus te obriga a isto. Nem Deus te obriga a isto. Mas o que é interessante é que nós precisamos aprender algo. Se nós não entendermos a importância deste relacionamento com Deus, nada na nossa vida espiritual, nada daquilo que ouvimos a respeito de Deus vai funcionar. Nada vai funcionar. Porque sem um relacionamento com Deus, para que fazer milagre? É interessante, irmãos, que estes mesmos homens, escribas, mestres da lei, eles ensinavam, mas não tinham autoridade, porque ensinavam aquilo que não praticavam. Até mesmo as pessoas ouviam, e se calhar torciam, né? Lá, ensinando. Mas quando Jesus chega, ele chega com autoridade. Porque a sua autoridade estava com base num relacionamento saudável com o próprio Pai. E este relacionamento saudável com o Pai, ele ouvia do Pai o que era para ser feito mesmo. E então ele saía e praticava os sinais, os prodígios e as maravilhas. Estou falando aqui de uma coisa simples. Mas eu poderia pegar coisas muito mais rebuscadas. Eu poderia aqui pegar coisas mais importantes. Sobre princípios, se calhar eu vou fazer isso, mas não hoje. Amém ou amém? Mas eu quero, antes de terminar o nosso culto hoje, eu quero ler um texto com você. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5. Porque eu quero orar, irmãos. Eu quero orar para que nós venhamos sair da monotonia do conhecer muito, do aprender muito. E eu sei que essa igreja, ela ensina. Amém ou não amém? Ela ensina. Nós temos bons professores, temos bons materiais, nós temos bagagem, temos conhecimento, a gente sabe muita coisa. A gente sabe tanta coisa que tem coisa que a gente nem liberou ainda. A gente nem liberou ainda porque a gente sabe que ainda é alimento, é o tipo de alimento que não desce, não vai descer. Então tem coisa que a gente nem liberou ainda. Mas há muito conhecimento. Há ensino para você. Há ensino para você. Mas o que vale hoje eu te trazer 300 páginas de um livro, cheia, cada uma delas com 3, 4 ou 5 princípios? Imagina, mais de 1.500 princípios. Que adianta eu trazer um livro assim para você hoje, se você ainda não conseguiu ainda praticar nem a primeira página, nem o beabá? Que adianta? Será que vale a pena? Nós precisamos entender algumas coisas importantes sobre dar frutos. Dar frutos. Como vai começar a chover mesmo, eu posso pregar mais uma hora. Dar frutos. O que é interessante do conhecimento, ele faz isso conosco. Ele nos deixa uma árvore frondosa, bonita. Não é? Olha como ele sabe. Olha, a Estera fala 5 línguas. Olha, conhecimento, né? Eu também falo 5. Eu não sei se me entendem. Né? O outro lado. Eu preguei em espanhol, o pessoal dizia amém. E como eles diziam amém, eu continuei. Eu acho que entenderam, porque me convidaram para ir lá de novo. Ou então acharam engraçado. Falaram, vamos trazer esse pastor aí, que ele é engraçado. Né? É? Eu só, olha, se eles pedirem para eu pregar o mesmo sermão, aí eu vou chegar à conclusão que eles não me entenderam. Né? Então veja bem, o conhecimento nos deixa assim frondosos, bonitos. Olha, ele sabe. Olha, a Andrea, ela sabe, né, a arte de mexer nos músculos, nos nervos e deixar a pessoa toda torta. Mas boa, né? Né? Um cabeleireiro, né? O advogado, o médico, o biólogo. O conhecimento nos deixa frondoso. Olha o pastor, como ele sabe pregar, que bonito que ele é. Ele é bonito sem pregar também, né? Mas é interessante isso. Que o conhecimento nos deixa bonitos, frondosos. E Jesus um dia, encontrando-se com uma figueira, ela era bonita. A figueira era frondosa. Jesus se aproximou dela. Jesus se aproximou dela para saber se havia frutos. Mas, você está me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Não havendo fruto, o que, que Jesus fez? Amaldiçoou. Ordenou que secasse. Nós, é muito forte isso. É muito forte isso. O conhecimento nos deixa frondosos. Mas a falta de frutos. O fruto é a plenitude, é a ação de toda uma árvore. Juntamente com a sua raiz, o seu tronco. Suas varas, os seus ramos, as suas flores, tudo trabalha em conjunto para que haja fruto. Se não tem fruto, o que Jesus diz? Agora já em outro lugar, a palavra de Deus nos ensina que quando não se dá fruto, João 15, quando não dá fruto, corta fora, lança para ser pisada pelos homens e depois lançada ao fogo. Que é? Inferno. Irmão, você está parando para entender aqui o que eu estou te falando? De que me vale o conhecimento? Qual é a importância do meu conhecimento? Eu vou ficar mais frondoso? Eu vou ficar mais bonito? As pessoas vão me achar mais inteligente? As pessoas vão olhar para mim, uau! Mas e aí? E o fruto? O fruto tem a ver com a prática. O fruto tem a ver com aquilo que eu faço. Eu tenho que dar algo a alguém. O fruto agora já não é o que eu tenho. O fruto não serve para mim. Entende essa revelação? Pega isso hoje no seu coração. O fruto não tem a ver comigo. Eu nunca vi árvore comendo do seu próprio fruto. Eu nunca vi árvore comendo do seu próprio fruto. Mas diz a palavra de Deus, irmãos. Olha que tremendo. Tira esse texto aí, ô Isabela. Põe lá Salmo capítulo 1. capítulo 1, Salmo 1, versículo 3. Pode pôr do 1 ao 3. O que é interessante, irmãos, nós vamos ter que descobrir isso, é que o fruto não tem a ver comigo. O fruto tem a ver com uma ação, uma atitude. É o meu desempenho em relação ao mundo que está ao meu redor. Diz lá a palavra de Deus: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não está adquirindo conhecimento, nem sabedoria, nem destreza relacionada aos caminhos deste mundo, mas, diz ali, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua... volta lá. Na sua lei medita de dia e de noite. O que ele está adquirindo? Conhecimento, sabedoria. Ele está aprendendo, ele está sendo ensinado, ele está ensinando. O que é que este homem tem? Ele tem prazer na lei do Senhor. Qual é o resultado? Versículo 3. Pois será como árvore. Fala para a pessoa que está do seu lado: você vai ser como uma árvore. Uma árvore plantada junto às correntes de águas. Olha o que o conhecimento faz com você. Olha o que o conhecimento faz com você. Quando nós estamos falando de estrutura, de base, olha o que o conhecimento faz com você. Ele coloca você numa posição confortável, abençoada. Você é como uma árvore junto a ribeiros de águas, ao qual dá, presta atenção, dá, não come, dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, tudo, o que é tudo? Prosperará. O conhecimento me traz uma base. Ele me traz uma base. Ele me traz prosperidade, ele me traz a bênção, ele me deixa numa zona confortável. Mas quando Jesus afirma, irmãos, que a árvore tem que dar o seu fruto, é importante você entender isso. O fruto não tem mais a ver com você. Árvore que não dá fruto não presta para nada. Alô? Não fui eu quem disse isso. Jesus está lá, João 15. Árvore que não dá seu fruto não presta para nada. Presta atenção, você tem muito conhecimento. Você já é uma árvore frondosa. Se calhar Deus já até te colocou nesse lugar, junto às correntes de água, para você frutificar. As tuas folhas são bonitas, verdejantes. Você está até prosperando. Só que aí há uma questão. Fazer, dar fruto, é importante frutificar. O fruto, quando nós falamos de fruto, a gente pensa que está relacionado com milagres, sinais, por isso. Não, começa pelo fruto do Espírito. Começa pelo fruto do Espírito. Paz, amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Presta atenção nisso. Fé. Tem que ter fé. Fé faz parte do fruto. Perseverança, domínio próprio. Detalhes. Ah não, pastor, mas eu quando a coisa explode... Aí o pastor fala: mas e o fruto do Espírito? Ah, eu sei! O pastor até vai para trás assim para não levar. Está vendo? Porque o eu sei da pessoa, o que ela está dizendo? Eu tenho conhecimento. O que você está falando para mim? Eu sei disso. Eu sei já até o que você vai me falar. Por isso que eu nem vou lá buscar conselho. Tem gente que é assim. Nem vou lá ouvir o pastor porque eu já sei o que ele vai falar. Para que eu vou lá ouvir ele? Eu já sei o que ele vai falar. Sabe o que traduz essa palavra, essa expressão? Sabe o que traduz? Eu sei o que ele vai me dizer, mas como eu não quero fazer, eu não vou lá nem ouvir. É isso que significa. Quando nós não estamos dispostos a fazer, será que vale a pena ficar a ouvir? O conhecimento vai me deixar frondoso. Mas aquela figueira secou. Jesus decretou, vai secar. No dia seguinte secou. Infelizmente, irmãos, nós estamos vendo uma época da igreja, um tempo da igreja, que o excesso de conhecimento está fazendo ela secar. São poucos os sinais, são poucos os prodígios, são poucas as maravilhas. É verdade ou não é? São mínimos. Há tempos atrás, eu não sou tão velho assim, a gente ouvia de tantas coisas no meio da igreja acontecendo. Anjos aparecendo na igreja. Porque tinha o prazer em adorar e louvar a Deus junto com o povo de Deus. Mas hoje, muitas vezes, as próprias canções que se cantam é para dar uma levantada na estima das pessoas. Cantar um zinho aí para, né, dar uma bombada no povo, porque o povo está muito xoxinho. Vamos dar uma bombada no povo. Enquanto a gente estiver concentrado no povo e não em Deus, não tem manifestação da glória de Deus. Alô? Aí você fala, vou lá para a igreja que eu preciso ouvir umas músicas para me dar uma animada. Não, você precisa é orar, jejuar, ler a Bíblia, porque isso vai te dar uma animada. Isso é que vai levantar você. Eu vou chegar às 10h40, porque aquele barulho do louvor também, pronto, me atrapalha muito. Eu preciso lá ouvir aquele pastor, porque aquele pastor, sim. Aí o pastor não vem, a pessoa já fala, Não é o homem. É a ação do Espírito de Deus na sua vida. Irmãos, isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Irmãos, é o conjunto de tudo aquilo que nós fizemos ao longo de uma semana. Nós recebemos conhecimento na escola, nós tivemos comunhão num grupo de comunhão, nós fizemos o nosso devocional diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Nós trabalhamos, nós tivemos lutas, enfrentamos circunstâncias, situações, mas mantivemos-nos firmes com fé em Deus, e o resultado é que a gente chega aqui no domingo para celebrar a Deus, porque ainda estamos de pé. Porque se o Senhor está do nosso lado, não há quem possa nos resistir. E é por isso que nós estamos de pé. E a nossa fé nos leva a vir à igreja para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para celebrar a sua grandeza. Pastor, mas eu não posso vir aqui pedir uma oraçãozinha sequer, pastor? Claro que você pode. Deve até. Porque muitas vezes você lutou, batalhou, foi, mas chegou no domingo, você ainda precisa de mais um gás. Então vem, nós vamos orar por você. Vamos ungir se for necessário. Está percebendo? Para quê? Para que você mantenha-se de pé, firme, saudável. Você está me entendendo? Só que a gente inverte os valores. A gente troca os valores, a gente pensa que o culto é para nós. Não, irmãos, o culto é para Deus. Mas antes a gente via anjos, a gente via manifestações poderosas de Deus, não precisava nem ninguém pôr a mão na cabeça para a gente ser cheia do Espírito Santo, orar em língua, sapatear, seja lá o que for. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja? Deus começou a brotar isso no meu coração, irmãos, porque eu não quero que a nossa igreja, aqui onde nós estamos, venha secar. Nós não podemos secar. Nós não podemos secar, nós queremos ver a glória de Deus descendo sobre nós. Mas um dos princípios poderosos de Deus tem a ver com a nossa própria comunhão. Quando nós estamos juntos com um propósito honesto e real, que realmente é buscar Deus. Buscar Deus. O resultado é que nessa comunhão Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. O óleo desce. O óleo desce. O óleo desce. Quando nós estamos, irmãos, juntos, mas numa comunhão sem interesses, realmente o nosso interesse é um só, é o único, é Deus. Aí a unção vem. Quando eu abro mão daquilo que são os meus anseios e os meus desejos, aquilo que está relacionado comigo, veja bem, eu quero comer algo, eu vim aqui para, eu quero para mim algo. Quando eu venho assim, irmãos, eu estou fugindo do princípio. O princípio é dar, não é receber. Vamos falar de um princípio, é dar, não é receber. Ah, pastor, então a igreja não serve para mim. Porque eu preciso receber. Até arregalo os olhos assim para ver bem. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus fala a respeito de dar. De uma forma tão tremenda, irmãos, que quando nós damos de nós mesmos, é como uma semeadura que estamos a fazer, ao qual vamos recolher a 30, 60, 100 vezes mais. Eu tenho que estar disposto a chegar aqui para dar um abraço. Mas eu estou precisando de um abraço. Então faz o seguinte, abraça alguém. Semeadura. Mas eu aqui preciso de uma palavra de ânimo. Começa você dando uma para alguém. Elogia alguém. Arruma a roupa de alguém que está desarrumado. Fala, deixa eu dar uma arrumada em você. Ajusta. É, às vezes é preciso. O irmão chegou todo torto. Você fala, vem cá, irmão. Lindão! É? Não é? Tá percebendo? É isso que nós precisamos. Nós precisamos colocar em prática, fazer coisas. Fazer coisas. Tá vendo? Eu tô falando aqui. Parece que vocês estão, né? Tá gostoso ouvir isso. Mas é assim, irmãos, é isto que é reino de Deus. Diz que eles partiam o pão. Comungavam entre eles ali com alegria e singeleza de coração. Era bom estar junto. Era bom estar junto. Qualquer dia eu vou surpreender vocês, vou arrancar essas cadeiras todas aqui, vou pôr uma mesa enorme aqui assim, ó. Pleno domingo, nós vamos comer junto. Tomar café da manhã, pleno culto, pastor. É, eu sou doido assim mesmo. É para trazer alguma coisa, já tem gente que gosta. Fala aí, pastor, o que eu trago? Né? Mas tem gente que por causa da religiosidade, ela vai chegar aqui no domingo de manhã e falar, o que é isso? Cadê meu lugar? Porque eu sempre sentei na cadeira 32. Eu falei, mas qual é a cadeira 32? Ela sabe qual é a 32. Eu não sei, irmãos. Mas ela sabe, ela contou. Ela senta sempre na 32. Se a 32 sair de lá, o culto já não é mais o mesmo. Você às vezes sabe o que é bom? Você sair do seu lugar. Você está habituado a sentar do lado esquerdo? Vai sentar do lado direito um dia. Está cheio de gente bonita aqui desse lado. Entendeu? Você está habituado a sentar do lado direito? Vai sentar lá do lado esquerdo. O pessoal aqui do meio dá uma misturada. A Fátima falou, pastor, eu estou fazendo isso. Né? Entendeu? Senta aqui na frente, ó, o pastor vai mexer com você, vai pegar na sua bochecha. Irmãos, atitudes muitas vezes simples. Eu falei de orar, de jejuar, falei de... Né, de ler a palavra, ter comunhão com Deus, mas às vezes atitude simples. Pegar um telefone, ligar para alguém. Oi, está tudo bem com você? Nossa, o que você está me ligando? Aconteceu alguma coisa? Estou te devendo? Aí é claro que a pessoa fala do lado. Você acha mesmo que eu ia te ligar se eu estivesse te devendo? Né? Não, só liguei para saber se você está bem. Você está correndo tudo bem? Sermos objetivos na palavra, na conversa, irmãos, sermos dignos de confiança. Quando eu falo ser digno de confiança, é quando eu falo assim, olha, você vai lá, a pessoa fala, eu vou, você aparecer lá. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou, não aparece e nem satisfação dá. Aí depois quer pregar com autoridade, quer ministrar com autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós queremos os sinais, queremos os milagres, queremos os prodígios, mas há coisas básicas que nós estamos falhando. Temos o conhecimento, isso nos deixa uma árvore frondosa, mas a falta da prática, do conhecimento que nós temos absorvido, que nós temos recebido, nos deixa, sabe como? Sem autoridade para nada, e menos ainda, pouquíssima manifestação de Deus, porque a árvore está seca. Alô? Alô? Você está entendendo? Você está entendendo? Essa igreja já era para estar muito maior do que está hoje. É verdade ou não é? Sim ou não? Você não crê nisso? Por que que não cresce? Por que que não cresce? Por que que não tem? Você gosta tanto de vir aqui? É ou não é? Você gosta tanto de estar aqui com a gente, mas... Pastor, eu até falo para as pessoas virem. Pastor, eu testemunho, eu conto, eu ministro, eu até oro, já entrei no grupo de comunhão, fiz... O que acontece? Existe uma coisa que se chama autoridade. Só se conquista autoridade nesse relacionamento com Deus que me faz viver nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, a verdade do Evangelho. Você está me entendendo? Nos detalhes. Nos detalhes. Vim culto. Você está aqui hoje. Que maravilha. 10 horas da manhã, a igreja católica estava mais cheia do que nós. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ah, não, que aqui se ensina, pastor, a verdade. E aí? A prática dela, quando sai por aquela porta. As convicções que nós temos são verdadeiras lá fora. São verdadeiras lá fora também. Porque se são verdadeiras, irmãos, nós vamos sair daqui com autoridade para realizar as obras pequenas e grandes. Você está me entendendo? Eu vou continuar essa ministração. Você viu que eu tinha aqui mais alguns textos para trabalhar. Porque eu quero trabalhar num aspecto muito importante de prática da palavra. A partir daqui nós vamos falar em praticar a palavra. Eu vou começar a trabalhar em alguns princípios da nossa vida, de coisas que nós temos que praticar. E uma das coisas que muitas vezes impede-nos de praticar, sabe o que é que se chama? Tribulação. Pastor, eu não estou fazendo porque eu estou com minha vida atribulada. Pastor, está complicado as coisas e por isso que eu não estou conseguindo fazer. Semana que vem nós vamos trabalhar em cima disso. Mas hoje nós precisamos sair daqui com um posicionamento. Sabe qual que é o posicionamento? Que tipo de crente serei eu? Serei aquele que aprende, ensina até, mas não pratica? Ou serei aquele que aquilo que aprende, coloca em prática? Alô? Que tipo de crente será você? A partir de hoje. Porque eu poderia vir aqui, irmãos, trazer uma mensagem poderosa, sapatear, orar em línguas, profetizar na vida de todo mundo, e você continuar igual. Mudança vem através de mensagens como esta. Pouco barulho, mas muita firmeza. A tua decisão vai mudar a tua vida. A tua decisão vai mudar a tua história. A tua decisão vai fazer você dar passos. Passos que vão trazer crescimento espiritual, vai fazer você florescer e dar frutos. E os frutos têm a ver com aquilo que você faz. Começa aqui dentro, mas termina ali fora. Amém ou não amém? Quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. E eu sei que há pessoas aqui que no seu coração estão dizendo, pastor, eu não sei se eu consigo. Talvez todos nós estejamos pensando assim. Mas eu quero te declarar algo aqui. Não é na tua força. Não é na tua força. É na força, mas não é na tua força. Jesus Cristo mesmo afirmou algo tremendo. Ele fez já os profetas, lá em Ezequiel capítulo 26, até do 36 em diante, ele fala que ia colocar em nós, no seu povo, o seu próprio Espírito Santo para nos fazer obedientes. O que é tremendo é que não é na nossa força. Toda vez que você tentar na sua força, você vai se frustrar, vai se perder e não vai conseguir. Por isso chegou a hora de entregar a sua vida realmente, a confiança no Senhor. Fala assim, Senhor, eu não consigo. Presta atenção, você pode falar assim, ó, três expressões. Primeira delas, melhor de todas, e a que você deve fazer hoje. Eu quero ser assim. É uma decisão. Eu quero ser assim. Eu vou ser assim. Eu vou ser assim. Essa é a melhor decisão que você pode tomar hoje. Mas existe aquela outra que é a pior decisão que você pode tomar hoje, que é, eu não vou ser assim, eu não quero ser assim. Você decide. E Deus, na sua infinita sabedoria e graça, nós ficamos fulo da vida com isso, mas Deus sabe, Deus aceita o teu posicionamento de não quero. E quando você fala, eu não quero, assim, nem Deus vai fazer nada, porque Ele respeita a tua decisão e o teu livre-arbítrio. Quando você fala, eu não quero, pastor, eu quero continuar na mesma, eu quero continuar do jeito que está, quero continuar tudo igual. Deus respeita isso, irmãos. Deus aceita isso. Agora existe uma posição que é a coluna do meio. É aquela que fala, eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. Aí é que nós... nós somos gratos a Deus pela pessoa do Espírito Santo. Porque aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós sabemos que não conseguimos, Ele vem e opera em nós. Ele vem e atua em nós. Ele nos fortalece. Ele nos ajuda. Ele ministra no nosso coração a força necessária para nós conseguirmos e sermos aquilo que queremos. Por isso eu quero orar especificamente hoje por aqueles que estão nesse patamar. Que disse eu quero, nós vamos orar no final por todos que querem, amém. Nós vamos declarar junto que queremos e seremos mais do que ouvintes, seremos praticantes da palavra. Mas aquele que diz não quero, também não precisa vir aqui na frente, que não é a minha oração que vai te convencer. Mas aquele que está numa luta dizendo, pastor, eu quero, mas não consigo. Eu quero orar por você especificamente hoje, eu quero pôr as minhas mãos na sua cabeça. Eu quero orar por você. Por isso, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Porque você vai conseguir. Pedimos, Pai. Vem hoje, tirando os bloqueios do nosso coração. Vem hoje, Senhor, ministrando a nossa vida, transformando a nossa própria condição. Eu quero te desafiar, você que está aí atrás, em nome de Jesus. Você vai fazendo o seu próprio compromisso com Deus. Vai dizendo para Ele, eu quero. Você não vai dizer para mim. Você vai dizer para Ele, eu quero ou não quero. E eu sei que alguns já se posicionaram dizendo, eu não vou dizer nada. Esse não dizer nada significa não quero. Você precisa dar uma resposta hoje para Deus. Você precisa hoje dar uma resposta para Deus. E a tua postura hoje aqui nesse lugar determina. Quando você fala, eu não vou dizer nada, você já disse, eu não quero. Eu não quero. Vai fazendo a tua posição. Vai tomando a tua posição. Você que está aí atrás, vai tomando a sua posição.